Ok, muito obrigado, senhor secretário provincial do Partido UNITA. Nós queremos saber um pouco da situação socioeconômica e política da província do Namibe, que tem sido a vossa dinâmica sobre as comunidades.
Primeiro, queremos agradecer por esta oportunidade. Agradecer porque não tem sido nada fácil repartir o tempo. E acredito que para nós é uma satisfação muito grande. Somos uma província com base no censo de 2014. Ditou-nos que somos 471.613 habitantes naquela altura, com um número elevado de mulheres, depois vêm os homens. No quadro político, a verdade é que desde que Sua Excelência, Sr. Presidente, Engenheiro Adalberto Costa Júnior, nomeou-nos, já fizemos 12 meses, estamos a caminho de outros. Primeiro, para saudar a indicação que o nosso líder, a confiança, acima de tudo, depositada em nós. E estamos agora a conhecer um pouquinho por dentro a nossa querida província. É verdade que no período em que chegamos foi o ano em que os angolanos tinham sido chamados para poderem irem às urnas, escolherem aquilo que aqueles filhos que estariam a lhes conduzir. Estamos a olhar um pouquinho por dentro, conhecer um pouquinho a província. Enfim, mas importa informar que, olhando pela idade que Angola tem da independência, a idade da paz, a idade do multipartidarismo, chega-se à conclusão que ainda, a nível da nossa província, temos muita coisa por fazer. Há bem pouco tempo, a nossa província foi escolhida para albergar o ato dos 21 anos. Saudamos a escolha, mas ainda continuamos a ter uma paz do calar das armas. A verdadeira paz social ainda não chegou nos lares de todos. E esta é a grande missão que nós temos enquanto partidários, enquanto militantes da UNITA e representantes do soberano povo angolano, refiro-me também como deputados. Significa que ainda há localidades onde nós estamos reconciliados. E temos que fazer mais, porque não temos um outro país a não ser Angola. E por esta Angola e pelos angolanos, somos chamados a construirmos uma sociedade um pouquinho mais justa, uma sociedade onde o que estaria a falar mais alto é a própria lei, e cada um de nós tem que se rever nas políticas públicas daquilo que estariam a caracterizar a nossa província. Terminado o período das eleições, chegamos à conclusão, terminou um período eleitoral, mas importa informar que o clima que se vive hoje no Camucuio e no Virei não é de paz. Ainda existem uma perseguição seletiva para aqueles que não se identificam com a linha política e ideológica do partido que está a governar Angola, e nós entendemos que, como direções, precisamos de sentar, porque dentro do espírito democrático existe a tolerância. Também lá onde há paz, temos de ter também um espírito de liberdade, e cada um de nós é livre em escolher o partido que quer, a mulher que quer, a religião, mas ainda continuamos a ser perseguidos, acima de tudo no Virei e no Camucuio. É por esta razão que entendemos que temos que voltar a sentar com Sua Excelência, Senhor Governador e Primeiro Secretário do MPLA, para podermos sentar e olharmos para frente, porque abordar, acima de tudo, os assuntos que beliscam sobremaneira o bem-estar de todos. Também importa informar que, sob o ponto de vista social, olhando pelas nossas escolas, ainda temos um número grande das nossas crianças que estão fora do sistema de ensino. Temos muitos jovens que terminaram com as suas formações e o objetivo é procurar pelo emprego e a luta é maior, mas até hoje as portas continuam fechadas. Temos localidades onde ainda não temos escolas. Continuamos a assistir uma pobreza extrema e temos dito variedíssimas vezes lá na Casa das Leis que nós, Namibe, Cunene, Awila, acima de tudo, temos localidades onde somos províncias que mais sofrem, não só pela questão da seca, temos ainda uma pobreza extrema, questão da própria falta daquilo que se come. Ainda há localidades onde, olhando pelas paredes, fica-se com a impressão de que o hospital está bonito pela parede, mas lá por dentro temos localidades, temos hospitais sem medicamentos. E nós queremos, enquanto parlamentares, há momentos, tal como se disse ontem, que rigorosamente teremos de escrever para visitarmos esta e aquela instituição, mas quando se escreve, a tendência é de se organizar e buscarmos um medicamento lá onde, não sei onde que tem estado, mas também precisaremos de surpreender um bocadito, porque o povo está a sofrer, o índice de mortalidade elevou-se, a própria delinquência, há um roubo exagerado exatamente de bois, não é? Há muitas doenças por ali e acolá, então precisamos de pensar um pouquinho Angola, porque este povo está com os olhos fitos em nós. Exatamente.
Senhores deputados, estão aqui os elos de comunicação social, Namibe Fala a Verdade, Angope, Namibe News, segundo TV Cabangola. A nossa questão, no local do Hospital da Unita, é a seguinte. Como estão as nossas vias de acesso para o interior da província?
Excelência, estamos... caminha-se, assim, entre vírgulas altas, daqui para o Tomboa, um pouquinho pela Bibala, mas da Bibala para lá, algumas obras já tinham iniciado e muitos de nós estavam satisfeitos sobre isso, mas por causa desses inspetores, desse inspetor que se chama Chuva, algum trabalho, a empresa ainda parou, mas hoje pensando visitar o Virei, hoje pensar em visitar o Caínde, visitar o Xingo e outras localidades, quase você tem que se perguntar duas ou três vezes. Chega-se à conclusão que as nossas estradas não estão bem, porque a estrada, se estiver boa, facilitará o escoamento de produtos, estará a facilitar também esta comunicação, a circulação de pessoas e os seus bens, pelo que há muita coisa que temos por fazer. Sobre as estradas, tirando essas que acabei de enumerar, enfim. E o que estamos a assistir também é a redução, não é? E eu tenho ficado com a impressão de que para esse tamanho, deve ser o tamanho das estradas da nossa província do Namibe. Já que o dinheiro é de Angola e Deus proporcionou riquezas enormes para os angolanos, precisamos de fazer aquilo que irá perdurar no tempo e no espaço, não só fazer aquilo que é só no meu tempo, não. Vem ali uma geração muito grande dos nossos filhos, netos e não só, que desejariam encontrar uma província, algumas estradas um pouquinho saudáveis. E as nossas estradas são daquelas que, se completaram um ano, é com muita sorte. Estamos todos e sempre a remendar, estamos todos e sempre a orçamentar. Então, por que não se faz uma estrada que estaria a durar algum tempito? Por senão, enfim. Depois vem a questão da sinalização. Estamos a assistir também muitos acidentes. Então, é muita responsabilidade que se tem, que devia se meter a mão com a responsabilidade que se quer, porque senão é um caso sério.
O nosso colega Namibe News, foi de espera, também quer colocar uma questão.
À vontade.
Muito obrigado pelo oportunidade que nos conceder. Gostaria de saber, senhor deputado, nós temos notado muito índice de grito, de pedido de socorro, a partir de várias localidades do município de Moçambique e não só. E nós queremos saber a deputação de proximidade. O que é que os senhores deputados têm feito em prol dessas famílias que têm gritado tanto ao Executivo? E sabemos nós que os senhores deputados têm encontrado-se o círculo provincial. Queremos saber, naquelas auscultações, o que é que tem feito em prol dessas famílias?
O deputado, dentre vários assuntos, quero enumerar aqui três. Estamos na Assembleia para representarmos o povo. Estamos lá para podermos produzir as leis. Também estamos no Parlamento para podermos exatamente fiscalizar. Desses três assuntos muito importantes que acabei de enumerar, várias vezes não temos encontrado muita abertura na questão da fiscalização daquilo que está a ser implementado com o dinheiro de cada um de nós. Como representantes do povo, nós temos que continuar a trabalhar, porque se estamos lá, não significa que os nossos parentes é que masuraram, enfim, comparando com os outros, não é? Estamos ali em nome do povo e este povo tem que sentir que esses dignos representantes estão mesmo ali para cumprirem os interesses daquilo que o próprio povo quer. A nível do gabinete provincial, somos 6 deputados residentes, são 5 pelo círculo provincial, mais o secretário provincial, que é pelo círculo nacional. Entre o grupo tem havido uma harmonia, temos feito aquilo que corresponde com a linha editorial daquilo que é o nosso papel, temos uma coordenação, mas independentemente disso, temos tido também outras abordagens. E ontem, na conferência de imprensa que tivemos aqui a nível da nossa sede, fizemos exatamente o levantamento daquilo que tem sido a nossa dinâmica e aquilo que também prevemos fazer. Tal como disse, o cidadão tem que continuar a fazer fé no deputado, porque estamos aqui em representação do próprio deputado. Pelo que os nossos terminais, os nossos gabinetes continuarão sempre abertos para podermos atender pontualmente. E o meu colega deputado Sampaio foi muito feliz em enumerar aquilo que tem sido o nosso pronunciamento, porque algumas obras que nós temos a nível da província eram, enumero aqui a questão da estrada que liga Moçambique e o Virei. Se ontem era do âmbito nacional, nos batemos para que se estivesse ao âmbito provincial, melhor, para facilitar o próprio dono, o dono que me refiro é o povo, ter a real certeza. Há muitos projetos de âmbito nacional que desta vez conseguimos, dentro do espírito daquilo que tem sido o nosso dia a dia, pedimos para que esses pertencessem exatamente a nível da província, é para facilitar exatamente a fiscalização. Ontem também fizemos questão de enumerar alguns hospitais e a cada dia que for a nascer estamos a receber telefonemas para que fôssemos visitar algumas unidades hospitalares e não só, porque, tal como disse no princípio, escrevendo é o ideal. Para que se saiba que hoje os parlamentares estão aí no sítio X, mas várias vezes quando se escreve, é sinônimo de uma outra preparação para se buscar aquilo, só para embelezar. Estamos com os gabinetes com as portas abertas, terminais sempre em dia, e tal como disse, precisamos de estar mais um pouquinho próximos do cidadão, porque estamos lá em nome desse cidadão.
Senhor deputado e secretário do Partido Unido, ainda temos aqui a TV Camurola, o nosso colega Xavier Cambali.
Caríssimo senhor deputado, a questão, eu acho que eu vou colocar duas questões. Uhum. A primeira questão é sobre, nós vivemos Camurola em um bairro, uma rua, nesse caso, por isso que tem o nome TV Camurola, reportávamos todas as situações do bairro. Diante do nosso bairro há uma estrada principal que vai para a centralidade da Paimé. Nesta estrada principal há um problema de esgoto que já feria bastante tempo. Há um esgoto que já tiraram os presos, fizeram muita coisa sobre lá e até agora não resolveram o problema do esgoto. Outra situação, Camulola é uma terra que está próxima ao porto. Algumas senhoras, havia um mercado de peixe lá, que foram demolidos e até agora não construíram nem deram um novo porto para a pessoa, dizendo lá que o porto dá muito emprego, direito e indiretamente. Muita gente sobrevive do porto, arredores, os que vivem naquela terra. Então, o que dizer sobre essa situação? Será que tem conhecimento disso? Já a reclamação é mesmo por causa do mau cheiro que vai daquelas águas sair dos serviços prisionais.
Nós trabalhamos aqui a fazer alusão a esta questão dos serviços prisionais, dizer que são águas de esgotos que saem, portanto, das fossas sépticas e que realmente não há um esgoto principal que comece a engolir aquela água para que fosse tratada. Alguma acontece com outros esgotos. Então, elas conseguem despejar fora e quase que toda aquela comunidade do platô ao arredor, portanto, dos serviços prisionais, então, fica infectado, cheiro, e não só também, problema de mosquito, variante. Mas nós também acrescentamos a preocupação do colega, já que estamos a falar também da Camorola, nós conhecíamos aí uma sede do partido lá, do Camila, que foi construída no tempo, portanto, dos comitês pilotos. Este comitê, aos poucos, está a degradar-se. O que é que se passa, Sr. Secretário?
Começo por esta última. Como estrutura provincial do partido, temos uma agenda e falar especificamente do platô e aquele comitê em referências, não é? Para nós, o platô é o coração. É uma biblioteca, é uma mulemba, né? Temos um programa específico. Nós queremos, pretendemos construir uma nova sede lá, porque para quem acompanha realmente a dinâmica da UNITA no Namibe, sabe o que é que estamos a falar em relação à localidade do platô. Temos um programa e este programa enquadra-se naquilo que temos vindo a fazer e dentro de poucos dias convidaremos os órgãos de comunicação social para testemunharem o lançamento exatamente da primeira pedra do arranque da construção de uma casa que estará a representar com toda a dignidade a UNITA, olhando pela responsabilidade e a idade exatamente que tem. Nós, desta vez, nas comemorações dos 21 anos de paz, tal como fiz menção que a província do Namibe foi escolhida, também conseguimos visitar o Bentiaba. É verdade que aqueles que por ali passaram, uns sentiram diretamente na carne e no osso as agruras daquilo que se viveu naquela altura. Os outros, exatamente, estavam ali porque os papais também naquela altura cumpriam. Segundo o historial que eles nos contaram, nós estávamos com a impressão de que conseguiríamos também visitar exatamente os nossos irmãos que estão lá a cumprir exatamente as suas penas. Porque se conseguíssemos visitar, estaríamos em condições de comparar sobre o histórico que nos contaram, sobre os momentos difíceis que os presos políticos naquela altura viveram situações muito difíceis, comparando com a atual situação que Angola vive e que tratamento concreto exatamente o meu irmão angolano está a dar exatamente ao outro. Não conseguimos visitar, enfim. Agora, essa estrada principal que se falou ali no Camulolo e não só, nós somos aqueles que entendemos o seguinte: sempre que entendemos que devia se construir uma estrada, deviam ser chamados os outros intervenientes. O que estamos a assistir? Depois de colocarmos o tapete asfáltico, dois dias depois, está aparecendo um outro que está a cavar porque vai meter o tubo d'água, vai meter o fio, não sei o que. Então, por que esses serviços não deviam ser os primeiros para depois colocarmos o asfalto? Também, independentemente deste tapete ao se aplicar, tem que se fazer um estudo dos solos. É por isso que temos engenheiros. Cada um de nós está a sentir na carne e no osso aquilo que aconteceu ali no 5 de abril. Porque quando se construiu um armazém, a administração tem um departamento que vela por essas questões de construções. Agora, construir do jeito que cada um tem, quer, não ficaria bem. E as consequências são exatamente estas. A forma como estamos a construir, já não estamos a obedecer os critérios, enfim, É ali onde nós estamos a continuar a gritar permanentemente que a coisa não devia ser feita assim. Por um ano depois, somos obrigados a partir, a chuva vai destruir. Estamos a aplicar mal o dinheiro do povo, o dinheiro de cada um de nós. Então, tem que se meter a mão sobre isso. A questão dos mercados, sejam eles formais e informais, ainda falo exatamente do porto. Quem é que não está feliz em ter um porto? Porque a construção traz sempre emprego nos países onde há democracia. Não é um Estado o único que dá, não é só o governo que tem de dar emprego. O governo tem que fazer é abrir as portas para permitir que as outras empresas venham, neste caso o filho angolano, o filho do Namibe, não só, encontraria uma oportunidade do emprego, e este emprego é aquele que no fim do mês estaria a produzir um pão, e uma casa onde há pão, a paz. Uma casa onde há pão, o sorriso é exatamente outro. Agora, corremos com as senhoras que tiravam o pão naquele mercado e às vezes não temos feito um estudo pormenorizado daquilo que caracteriza a nossa própria província e o próprio povo. E o que é que estamos a assistir agora? Eu acredito que as senhoras que fazem o exercício daquilo que conseguirá trazer o pão e não só, correndo com essas senhoras, estamos a negar o pão para milhares de crianças, de famílias, porque é nesses mercados, é nesse serviço que se fazia, que se faz, onde cada um está a conseguir um pouquinho para a escola, um pouquinho para a saúde, um pouquinho, etc. Pelo que nós anunciamos ontem, que precisamos de estar mais um pouquinho próximo para e pedir encontros com o senhor governador para que hajam esclarecimentos concretos, não é? Até que ponto? Como é que as coisas vão? E essas águas, enfim, esses maus cheiros, não é? Só vão beliscar a nossa própria saúde. E beliscando a saúde, estaremos a meter em causa o futuro de cada um de nós. E essas águas que vão descendo, há muitos que vão querer também pisar, não sei o que, etc. Só a própria saúde é que estará beliscada, isto são grandes consequências. E é verdade.
Muito obrigado. Em seguida, também temos aqui na minha fala a verdade o nosso colega Fonseca Chin.
Sim, Sr. Secretário, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Dizer que nós, na minha fala a verdade, temos recebido várias denúncias ligadas sobre a questão da acomodação dos deputados, sobretudo do grupo parlamentar da UNITA, a questão das localidades mais longínquas da nossa província. Algumas autoridades dizem que não conhecem nenhum deputado da UNITA, sobretudo dos municípios do Virei e do Monte Neve, aquelas zonas que precisam, portanto, de aquela fiscalização dos deputados locais. Alguma palavra sobre isso?
Agradeço.
Eu queria reforçar já para o nosso colega Xeni. Nós estamos feito incursões. No Montenegro encontramos situações muito sérias em que agentes da polícia, infelizmente, não têm meios para tirar a água do rio Curene para o seu refeitório. E também não têm meio de transporte que busque, portanto, lenha para os seus refeitórios, confessionalmente. E na nossa presença, um polícia quase aqui sendo atacado por um jacaré. Isto foi visto por nós. E nós também vimos que há uma contradição entre um programa de fomento da agricultura para melhorar a dieta alimentar daquela gente e eles priorizam o gado, a comida do gado e não querem cultivar. Portanto, são esses aspectos também. E eles disseram que não conhecem nenhum deputado, nem do MPLA, nem da UNITA, vão para o Ponte, para o Montenegro, não vão para Garota, não vão para nenhuma aquela área. E gostaria que talvez fossem então visitados por deputados do MPLA ou da UNITA, mas que sejam do CUNEM.
Prontos, queremos mais uma vez agradecer para dizer que o povo é soberano. E o povo faz uma fiscalização direta. Tal como dissemos ontem, nós faremos a nossa parte. Temos uma agenda um pouquinho apertada. Faremos isso porque se hoje somos deputados, alguém votou em nós. Seja aquele que nos votou favoravelmente ou aquele que não nos votou, todos eles nos merecem este acompanhamento. Nós no período eleitoral, principalmente na movimentação dos delegados de lista, para fazermos, para o delegado de lista da UNITA chegar numa das assembleias ali no Montenegro, foi preciso passarmos pela Uila, tivemos que contornar, enfim. Isto enquadra-se nas nossas estradas, que são mesmo péssimas. São péssimas. Então, para dizer que teremos de fiscalizar, porque é uma das missões que nós temos junto da Casa das Leis, para podermos entender de concreto onde é que o dinheiro do povo está a ir, mas queremos que essas estradas estejam mesmo em boas condições para facilitar o escoamento e outros assuntos que já fiz exatamente menção. E o nosso polícia é tão visível que ele tem muita vontade. Tem muita vontade de trabalhar, mas os meios não existem. Os meios não existem. Então precisamos também de interpelar variedíssimas vezes o senhor ministro, porque tendo um polícia devidamente equipado, devidamente preparado, as condições todas elas criadas, eu acredito também estará em condições de responder todas as preocupações que existirem ali e acolá. Por exemplo, eu não estou contra os caleluias, não é? Também ontem, uma semana passada, tenho um primo que partilhou comigo. Algumas bicicletas estão sendo distribuídas para os agentes da polícia. Muito bem. Às vezes o bandido não usa aquela, não usa aquela bicicleta. Então, nós nos perguntamos, senhor ministro do interior, quando estamos a conceber algumas ideias, alguns orçamentos, era preciso fazermos um estudo sociológico das características da Angola. O Namíbia transporta uma especificidade. Hoje, para se atingir ali, acolá, para se constatar isso e aquilo, não é com aquele simples triciclo, não é? Então, era preciso os meios para o Cunene, meios para o Namibe, sejam mesmo diferentes com os meios de Malanje. E não estou a querer desprezar as outras províncias, mas digo isso porque nós estamos a viver. Quantas vezes nós não visitamos o refeitório ali da polícia no próprio município do Virei? É um caso sério. Observando onde é que o polícia está a passar a noite. Um município tão grande, com uma única viatura, olhando pelo gabinete do próprio comandante da polícia, é um caso sério. Então, chega essa conclusão. Quando o comandante é nomeado para ir para o Virei, fica-se com a impressão que é um castigo. É um castigo, não vou para lá para desempenhar. Por parte da polícia, nunca faltou essa vontade. Mas chega-se à conclusão, aquele que estaria a criar condições para o polícia responder com zelo à missão que ele tem. Nem condições tem. Nem condições tem. Então, como parlamentares, temos que fazer a nossa parte. E mais, eu disse há bem pouco tempo que já fizemos os nossos 12 meses como secretário provincial. Temos que andar mais, porque a força do partido não está no gabinete. Temos de ir ao encontro do povo e temos as condições criadas para começarmos a andar e variedíssimas vezes, tal como já fazíamos isso no passado, convidaremos os nossos jornalistas para andarem conosco e, nesse contacto, também trocar impressões com o cidadão, avaliarmos com precisão aquilo que são as principais dificuldades que o povo enfrenta.